DW Noticiário.
Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta terça-feira, 26 de julho de 2016. Um nível de violência até pouco tempo inimaginável na Europa. O padre Jacques Ramel, de 84 anos, foi degolado por militantes do grupo terrorista Estado Islâmico num sequestro durante uma missa na cidade de Saint-Étienne-du-Rouvray, no norte da França, esta manhã. Uma pessoa ficou gravemente ferida, segundo o Ministério do Interior. Os dois sequestradores foram mortos por uma unidade especial da polícia francesa. O presidente da França, François Hollande, declarou que a ameaça islamista na França e na Europa nunca foi tão grave. Um homem foi preso em conexão com o crime, mas detalhes não foram revelados. O parlamento moçambicano aprovou hoje, na generalidade, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os contornos da dívida pública, em particular das chamadas dívidas escondidas, empréstimos de cerca de 2 mil milhões de dólares contraídos em 2013 e 2014 pelas empresas Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management e que foram garantidos pelo governo sem o conhecimento do parlamento. Só a Renamo votou contra a criação da CPI e exige que na comissão, além dos deputados, participe também a sociedade civil. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exonerou o vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Olímpio Cambona, oriundo da Renamo, principal partido da oposição, segundo um comunicado da presidência. A nota de imprensa não indica as razões da exoneração nem o sucessor de Cambona, que ocupava o cargo mais alto entre os oficiais que a Renamo indicou para integrarem as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola anunciou hoje que a atualização do registro eleitoral para as eleições gerais de 2017 arranca a 15 de agosto e decorrerá até março, conforme proposta do Ministério da Administração do Território. Segundo a porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, estão reunidas as condições humanas e técnicas para iniciar o processo. Além da atualização dos cerca de 9 milhões de eleitores já existentes na base de dados, será feito o registro de cerca de 1,5 milhões de novos eleitores. No entanto, a oposição questiona a legitimidade do processo, alegando que, segundo a Constituição, todos os atos eleitorais deveriam ser conduzidos pela CNE e considerando inadequada a participação do Ministério no registro. A direção da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau acusou hoje o Partido da Renovação Social e o grupo de deputados que apoiam o governo do país de falsidades e inverdades para enganar a opinião pública com a divulgação de deturpações levianas e calúnias. O PRS e o grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC acusaram, na segunda-feira, a direção do parlamento de pretender inviabilizar a governação através da recusa da marcação em tempo útil do debate sobre o programa do governo, cujo prazo expira no próximo dia 2. Quanto à ameaça de destituição judicial da direção do parlamento por alegados desrespeitos aos deveres de deputado, o gabinete de imprensa refere que Cipriano Cassamá, presidente da ANP, não deixará de respeitar a Constituição e as leis da República. Já o PAIGC exortou o atual primeiro-ministro Bassirou Diá a apresentar ao parlamento o seu programa de governo antes do dia 2 de agosto. O novo presidente interino do Sudão do Sul, Taban Deng Gai, prestou hoje juramento no Palácio Presidencial de Juba, um dia depois de ter sido nomeado pelo presidente Salva Kiir em substituição a Riek Machar. O paradeiro de Machar, líder da oposição, é desconhecido desde que começaram os confrontos na capital entre militares oposicionistas e forças governamentais há semanas. Pelo menos 13 pessoas morreram esta terça-feira e outras 9 ficaram feridas em um duplo atentado com carro-bomba perpetrado pelo grupo terrorista Al-Shabaab, perto do aeroporto internacional Aden Nader, em Mogadíscio, capital da Somália, informaram fontes de segurança, lá onde também se encontra o escritório da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália. Um médico do Hospital Benjamin Franklin, de Berlim, morreu hoje após ser baleado por um antigo paciente que posteriormente se suicidou, informou a polícia local. A polícia descartou a possibilidade de um ataque terrorista. Foram as notícias. Fique agora com o nosso Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Vamos agora aos destaques desta edição. Parlamento moçambicano aprova comissão de inquérito para apurar contornos da dívida pública. Imagem de Moçambique está a deteriorar-se nos mercados internacionais. Começa a 15 de agosto, atualização do registro eleitoral em Angola. Acompanhe. Esta terça-feira, o Parlamento moçambicano aprovou, na generalidade, a criação de uma comissão de inquérito para apurar os contornos da dívida pública, em particular das chamadas dívidas escondidas de 13 empresas. Só o maior partido da oposição votou contra. A Renamo exige que na comissão de inquérito, além dos deputados, participe também a sociedade civil. A partir de Maputo, reporta o nosso correspondente, Leonel Matias.
A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar em particular os contornos dos empréstimos contraídos em 2013 e 2014 pelas empresas Ematum, Proíndicos e Moçambique Asset Management. As dívidas das três empresas, de cerca de 2 mil milhões de dólares, foram garantidas pelo governo sem conhecimento do Parlamento. Quando os empréstimos foram revelados, a dívida pública moçambicana aumentou para 11 mil e 600 milhões de dólares, mais de 70% do produto interno bruto. Esta terça-feira, o deputado Domingos Tavira explicou que o partido no poder, a Frelimo, votou a favor de uma comissão parlamentar de inquérito para que
se tenha informações esclarecedoras sobre a constituição, funcionamento, financiamento das empresas em questão, bem como relativos ao processo de emissão de garantias.
O Movimento Democrático de Moçambique votou igualmente a favor. Deputado Sandy Carmona.
Acreditamos que Moçambique para todos só será possível quando todos, independentemente da sua condição social, estiverem sob o domínio das mesmas leis e submetidos aos mesmos deveres e direitos.
O maior partido da oposição, a Renamo, votou contra por não concordar com o formato da comissão. Deputados Mohamed Yassine.
Entendemos que a participação da sociedade civil é fundamental para o esclarecimento de uma única vez sobre as dívidas que o país tem.
Uma missão do FMI, que visitou o país em junho, saudou as investigações em curso por parte do Parlamento e da Procuradoria-Geral da República, mas pediu uma auditoria internacional e independente a Ematum, Proíndicos e Moçambique Asset Management. Reagindo à exigência do FMI, o presidente Filipe Nhus afirmou no fim de semana que
o Parlamento já tratou esta matéria, a Procuradoria está a tratar esta matéria. São os órgãos soberanos implantados neste país. Se se chegar à conclusão de que o trabalho deles não é suficiente, toma-se alguma decisão que seja conveniente.
Os primeiros resultados das investigações, anunciados este mês pela Procuradoria-Geral da República, indicavam que houve violação da legislação orçamental e a não observância dos procedimentos legais na concessão de garantias pelo governo às três empresas. Segundo a Procuradoria, isso configuraria ilícito criminal por abuso de cargo ou função. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos, na sua opinião, o que a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar os contornos da dívida pública de Moçambique deveria investigar? Participe!
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A imagem de Moçambique nos mercados internacionais está a deteriorar-se e duvida-se sobre a capacidade do país de cumprir com as suas obrigações. A consultora britânica Economist Intelligence Unit alerta que vem aí nuvens negras. Se o rating do país voltar a ser classificado como lixo, haverá menos investimento externo, menos ajudas e mais dificuldades de acesso a créditos, como nos conta Glória Souza.
A crise da dívida pública poderá deixar Moçambique em situação de incumprimento. A agência de notação financeira Fitch anunciou recentemente que o país poderá não conseguir pagar os empréstimos. A mesma expectativa tem Charlotte King, analista da consultora britânica Economist Intelligence Unit.
Based on the current repayment schedule, it's looking unlikely.
Tendo em conta o calendário estabelecido para o reembolso, é improvável que o Estado consiga cumprir. Há um elevado nível de incerteza sobre as empresas que em 2013 e 2014 contrairão dívidas com garantias soberanas do Estado. Tendo em consideração o que o Governo disse aos investidores e ao Parlamento, há sérias dúvidas sobre a capacidade das empresas pagarem as suas dívidas, o que tecnicamente significa uma situação de incumprimento. Com o anúncio das chamadas dívidas escondidas, avaliadas em 1,4 mil milhões de dólares, a dívida pública de Moçambique ascende a 11,66 mil milhões de dólares, ou seja, 70% do produto interno bruto. Moçambique foi, aliás, o país africano que registou o maior nível de crescimento da dívida pública externa entre 2011 e 2013, com aumentos de 30% ao ano. Recentemente, a agência de notação financeira Fitch voltou a colocar a dívida de curto prazo e longo prazo do país no nível lixo, o que, segundo a analista Charlotte King, da Economist Intelligence Unit, reflete uma imagem do país aos mercados internacionais.
Very negatively, and there are a number of indicators.
Muito negativa, e há vários indicadores que o demonstram. Por exemplo, a dívida soberana de Moçambique é a segunda mais elevada do mundo, apenas atrás da Venezuela, o que demonstra a preocupação dos investidores. A verdade é que o apetite de fazer negócios em Moçambique está a diminuir.
Certainly affecting appetite for doing business in Mozambique.
Menos investimento estrangeiro, menos vontade de ajudar por parte dos doadores e mais dificuldade de acesso a linhas de crédito internacionais, prevê a analista Charlotte King.
The loss of investor appetite is going to have profound.
A diminuição do interesse de investidores vai trazer profundas consequências a nível de déficit e do pagamento das obrigações. Em segundo lugar, há cada vez mais dúvidas sobre a capacidade do Estado conseguir dar resposta às dívidas e sobre a sua vontade de o fazer. E por isso, é provável que o acesso a linhas de crédito seja reduzido. Outro fator importante é o papel dos doadores. A falta de transparência e as falhas a nível de investigação do governo afastaram a ajuda dos doadores, que historicamente representa cerca de 10% do orçamento, o que irá afetar as despesas do Estado. A analista Charlotte King considera improvável que a situação do país melhore num futuro próximo e avisa que com um corte nas despesas vem aí nuvens mais negras, principalmente para os funcionários públicos e para as empresas que dependem de contratos com o Estado. Glória Souza, DW.
Arranca a 15 de agosto a atualização do registro eleitoral em Angola para as eleições gerais de 2017. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Comissão Nacional Eleitoral. Os partidos da oposição reclamam que seja o governo a supervisionar o processo numa altura em que o MPLA, partido no poder, já começou a mobilizar os seus militantes para o registro. Acompanhe a reportagem do nosso correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola diz que estão reunidas as condições humanas e técnicas para iniciar o registro eleitoral. O processo arranca a 15 de agosto e decorrerá até março do próximo ano. Foi essa a proposta apresentada na semana passada pelo Ministério da Administração do Território. Porém, as forças políticas na oposição criticam o facto de não ser a Comissão Eleitoral a fiscalizar o processo. Essa tarefa caberá a um órgão do governo, como sublinha Manuel Fernandes, terceiro vice-presidente da Casa CE.
O MAT, de facto, vai fazer este registro. CNE apenas vai fazer a superintendência do processo como tal e os partidos políticos fazem a fiscalização. Ou seja, é um processo que vai ser conduzido pelo Ministério da Administração do Território.
O porta-voz da União Nacional para a Libertação Total de Angola, UNITA, Alcides Sakala, também está preocupado com a legitimidade da instituição que vai organizar o processo.
Nessas questões eleitorais é preciso o maior consenso possível. Isso a Constituição é declara quando diz que os processos eleitorais têm de ser administrados por órgãos independentes.
Comissários eleitorais afeitos à UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, todos os partidos da oposição representados no Parlamento, subscreveram uma petição a pedir esclarecimentos sobre o registro eleitoral. Esta terça-feira, os partidos reuniram-se com o Ministério da Administração do Território para discutir o início do processo. Segundo o porta-voz da UNITA, não houve consenso. O maior partido da oposição alega que não estão ainda criadas as condições para a realização do registro. Manuel Fernandes, da Casa CE, diz que o processo está a começar tarde.
Este exercício é praticamente um balanço de ensaio naquilo que vai ser no nosso exercício na altura do voto, que é no âmbito do controle, da fiscalização e controle do voto.
O Observatório Eleitoral Angolano disse recentemente que não tem condições financeiras para preparar as eleições gerais de agosto de 2017. A denúncia foi feita pelo coordenador da OBEA, uma rede de 45 organizações da sociedade civil angolana. Segundo o dirigente da Casa CE, a terceira força política em Angola, nada pode impedir a realização das eleições no país.
E não pode ser através da crise que vamos deixar de se cumprir esta emanação constitucional.
Segundo o ministro angolano da Administração do Território, Bonito de Souza, o presidente da República já pode convocar eleições porque estão criadas todas as condições.
Tendo sido realizadas as anteriores em 2012, as próximas são em 2017.
O Partido no Poder já fala da importância do registro eleitoral aos seus militantes. O primeiro secretário do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, em Luanda, Higino Carneiro, esteve reunido com os membros da organização político realizado no município do Ikoli Bengo.
O secretariado do grupo político envolvido nesta empreitada nos propomos realizar conjuntamente com o Ministério da Administração do Território, de maneira que daqui possamos transmitir elementos bastante relacionados com o processo de registro eleitoral, tendo em conta a sua importância e também obediência àquilo que ocorrerá no próximo ano relativamente às eleições gerais no nosso país.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos, na sua opinião, o que a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar os contornos da dívida pública de Moçambique, deveria investigar? Comigo no estúdio está a Madalena Sampaio, com as respostas dos nossos ouvintes e internautas. Boa noite, Madalena.
Boa noite. O Quintino Médi escreve-nos que o objetivo da comissão é, normalmente, apurar todos os factos por trás dessa dívida e trazer a verdade à luz do dia a fim de que os autores desse escândalo sejam levados à justiça por causa das suas irresponsabilidades. No entanto, essa comissão não passa de simples delegados da Frelimo e do governo que vão fingir averiguar a verdade e depois vão só registar os factos segundo a vontade do governo e da Frelimo. Quer dizer que não é independente nem autónoma. A RENAM, o principal partido da oposição, tem razão em votar contra esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Léo Samajo acha que tudo isto é apenas um espetáculo acrobático. Onde é que já se viu uma comissão composta por membros que contraíram a dívida? Pergunta no Facebook. Que resultado se espera? Diz ainda. Mebalange Uzende Xanunca escreve que estes parlamentares são pagos salários e regalias só para se insultarem na Assembleia da República. Eu acho que não vão investigar para trazer os indícios ao tribunal, só vão investigar a defesa dos indiciados. A sociedade civil terá problemas em matéria de investigação porque serão limitados. Adulai Kandé da Guiné-Bissau acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve investigar as empresas que têm dívidas no país para que as pessoas sejam responsabilizadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito deveria ser independente nas suas investigações para que a verdade seja apurada. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, defende que esta Comissão de Inquérito tem de ir até ao fim. A justiça moçambicana, porém, não é independente e a Frelimo não vai deixar, diz Lafo Baldé. A comissão não vai querer revelar a história toda, mas esta comissão independente tem de apurar os factos em torno das dívidas contraídas sem o aval da Assembleia Nacional Popular. Um governo pode fazer empréstimos, mas em benefício do povo, não para seu próprio benefício. Mas os governantes africanos têm esta mania de emprestar em nome do povo e fazer empresas suas. Suleiman Saidé, a partir de Bissau, acha que a investigação deveria ser feita por uma comissão internacional e não local. Cris.
Obrigada, Madalena Sampaio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. A todos uma ótima noite.